Studios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta terça-feira, 18 de fevereiro. É o dia da independência da Gâmbia, foi em 1964. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 13 graus centígrados, parece que vamos ter mais chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. ONU pede corredores humanitários na Síria, onde 900 mil pessoas fugiram de ofensiva governamental. Tropas da ONU matam mais de 10 rebeldes na República Centro-Africana. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Eduardo dos Santos escreveu ao tribunal e disse que foi ele quem ordenou a transferência de 500 milhões de dólares para um banco em Inglaterra. Advogado diz que isso ilibou o seu cliente, outros discordam.
Bom, quando o reitor está o documento que deixou então, existe esse documento, não existindo, a prova não tem, não tem relevância.
Dois edifícios de 25 andares apreendidos em Luanda, agora é claro que combate à corrupção se alarga para além da família dos Santos.
O cerco vai apertando de forma natural, no quadro de uma simples sequência do processo. Isto não é uma atuação programada no sentido de visar determinadas pessoas.
E temos uma entrevista com um juiz do Tribunal Supremo que diz que o Parlamento não deve impulsar o novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Ele vai explicar porquê. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, a antiga presidente chilena Michelle Bachelet, declarou-se horrorizada com a violência na região noroeste da Síria e pediu a criação de corredores humanitários no momento em que o exército sírio consolida o controle da região anteriormente dominadas por rebeldes. Num comunicado, Bachelet disse que, citamos, nenhum abrigo é seguro. E como a ofensiva do governo continua, as pessoas são forçadas a ficar em zonas cada vez mais pequenas. Os bombardeamentos diários do regime de Bashar al-Assad e do seu aliado russo já obrigaram cerca de 900 mil pessoas a abandonarem as suas casas na região de Idlib e arredores desde 1 de dezembro, revelou a ONU num site e que pede um cessar-fogo. Tropas da ONU e do governo da República Centro-Africana mataram 12 membros de um grupo rebelde num confronto no nordeste do país, disseram as autoridades. Os confrontos começaram quando elementos da chamada Frente Popular de Renascimento da África Austral, da África Central, queríamos dizer, entraram na cidade de Birao, de onde foram repelidos. Numa declaração, as forças da ONU, que operam com o nome de MINUSCA, confirmaram os confrontos. Na República Democrática do Congo, 13 pessoas foram mortas ontem à noite na cidade de Alungupa, num novo ataque atribuído a rebeldes ugandeses das Forças Democráticas Aliadas, disse hoje o porta-voz das Forças Armadas. O porta-voz diz que os rebeldes atacaram civis, saquearam loja e até o hospital foi atacado. O ataque durou várias horas. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, manteve hoje conversações em Addis Abeba com o primeiro-ministro da Etiópia, com quem discutiu reformas políticas e planos dos Estados Unidos para fornecer apoio financeiro substancial para reforçar essas reformas. Uma outra questão em discussão foi a construção de uma barragem no Rio Nilo que levou à disputa com o Egito. O número de casos do coronavírus na China ascende agora a mais de 72 mil e o número de mortos é de quase 1.900. Entre as últimas vítimas conta-se o diretor de um hospital em Wuhan, a capital da província de Hubei, que está no centro da epidemia. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Numa carta dirigida ao Tribunal Supremo, o antigo presidente José Eduardo dos Santos assumiu ter sido ele quem deu a ordem para a transferência de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola para um banco no Reino Unido. A carta tinha sido pedida pela defesa do antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe, um dos réus neste julgamento, em que os outros acusados são o filho do ex-presidente José Filomeno dos Santos, o empresário Jorge Gaudens e o antigo diretor do BNE, António Samalia Bule. O Ministério Público disse que desconfia da autenticidade da carta, que poderá ilibar os réus de responsabilidade. O Coque Mukuta falou com o advogado de Walter Felipe.
Na saída da audiência desta terça-feira, o advogado de Walter Felipe, Sérgio Raimundo, disse que a posição do Ministério Público é apenas por estar na direção da condenação e que não acredita que as declarações lidas naquele tribunal sejam falsas.
Podemos ter feito. Não estou a ver ninguém neste planeta, particularmente em Angola, com capacidade e ousadia de falsificar declarações tão contundentes como esta do Sr. Presidente da República, até porque ele ainda não morreu, está vivo.
O causídico insistiu que o seu constituinte, Walter Felipe, apenas cumpriu um dever hierárquico.
E o meu constituinte só agiu em nome da representação do Estado por mandato do então titular do Poder Executivo. Logo, o artigo 123, número 1 da Constituição, diz que o Presidente da República, pelos atos praticados no exercício das suas funções, não responde criminalmente. Portanto, se alguém entender que esta decisão do Presidente da República não teve mérito, isso não dá lugar à qualificação deste ato como um ilícito criminal. É um demérito que as pessoas acham que teve, mas na perspectiva de outras pessoas teve mérito. Foi tentar buscar um financiamento para salvar agora a situação de
Angola. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. O advogado de Walter Felipe disse assim que considera que esta carta mudou o curso do julgamento e de todas as acusações aos réus, depois do José Eduardo dos Santos ter assumido a responsabilidade pelo que ocorreu. O Venâncio Rodrigues foi buscar a opinião de outros juristas.
O jurista Miguel Francisco considera que uma transferência de 500 milhões de dólares nunca devia ser feita apenas com uma ordem verbal, mas sim por intermédio de um decreto presidencial, pelo que a carta do ex-presidente angolano é insuficiente para libar os réus dos crimes de que são acusados.
Não pode servir de prova o seguinte fato do presidente da República dizer que eu sou uma doente. Onde está o documento que disse orientou? Tem o problema. Existe esse documento? Não existindo, a prova não tem relevância. Com base no princípio da legalidade, se a lei diz para fazer uma operação daquela envergadura é preciso um documento, né, um ato formal, em forma de despacho ou decreto, não tendo existido, naturalmente, por maioria de razão, o facto de o senhor presidente dizer que autorizou não chega, não vai mudar curso nenhum, na minha perspectiva, é possível tudo. Tem que haver um ato administrativo praticado pelo presidente, e o ato não é verbal. Caso raras exceções. Mas a lei tem que dizer, em situações calamidades, aí é que você pode exalar um ato verbal que não seja porque a forma da atuação na edição pública é a forma escrita, está na lei. Ora, por um caso desse de 500 milhões, não havendo nenhum ato, agora ele vem dizer que olha, autorizou, onde está o documento? Não tem documento, aquele elemento de prova não altera a natureza do fato.
Para o jurista Lindo Bernardo Tito, se for provada a autenticidade da carta de Eduardo dos Santos, os réus já não poderão ser responsabilizados pelos crimes porque eles agiram em nome do Estado angolano.
Porque receberam ordens expressas do titular do Poder Executivo para que agissem nos termos em que o fizeram. Ora, sendo nos termos em que as coisas foram praticadas, logo, o governador do Banco Nacional de Angola diz ter acatado as ordens superiores que foram emanadas pelo Presidente da República. Então, ele não é responsável pelos atos que ele praticou. Mais ainda, e até onde a carta faz referência, é de que o dossiê foi transmitido por Presidente da República eleito. O que quer dizer que esta é uma situação, para ser verdade, que envolveu, inclusive, o Presidente da República eleito. E então, não é uma questão marginal, é uma questão que a elite governante sabia e foi gerente.
Na carta lida nesta terça-feira no Tribunal Supremo, José Eduardo dos Santos confirmou as afirmações feitas por Walter dos Santos nas primeiras audiências. Segundo a carta, o ex-presidente da República esclarece também que o atual ministro de Estado e da Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, e o ex-ministro das Finanças, Asher Mangueira, sabiam da finalidade do financiamento, tendo mesmo havido uma reunião entre estes e o ex-presidente da República para o efeito. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado. Era o Venâncio Rodrigues. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República apreendeu na noite desta segunda-feira em Luanda duas torres com mais de 25 andares, propriedade da empresa chinesa de direito angolano China International Fund, a CIF. Depois da apreensão anteriormente de centenas de imóveis e propriedades, isto parece indicar que o combate à corrupção se está a alargar a outras grandes personalidades angolanas, conforme nos diz novamente o Venâncio Rodrigues.
Os edifícios denominados CIF Luanda 1 e CIF Luanda 2 foram apreendidos no âmbito da Lei de Repatriamento Coercivo e Perda de Alargada de Bens e da Lei Reguladora das Revistas, Buscas e Apreensões. Essa apreensão surge no âmbito de um processo que já culminou com o arresto na passada semana de mais de 1000 imóveis no Zangozero e Quilamba construídos com fundos públicos e que estavam em posse de entidades particulares. Na altura, o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, órgão adscrito à PGR, manifestou a intenção de descobrir os beneficiários últimos dos empreendimentos arrestados, bem como da empresa China International Fund. Para o advogado Salvador Freire, o início da investigação sobre os verdadeiros donos da CIF muda o foco de combate à corrupção, passando do círculo estrito da família José Eduardo dos Santos para outras figuras de destaque no anterior governo.
É um processo, acreditamos que dentro de pouco tempo, então a Procuradoria poderá trazer à tona aqueles outros indivíduos que estão envolvidos nesses processos que a própria PGR tem vindo a intercambiar contra essas personalidades. Isso faz com que a lei leve a consciência dos cidadãos e, naturalmente, terem pensarem de que não é somente a família do José Eduardo, como outras pessoas envolvidas neste processo de outros crimes que a própria Procuradoria tem estado a investigar. Somente as pessoas que estiverem envolvidas, eles serão responsabilizados criminalmente e, se não, civil também.
O jurista Carlos Veiga também diz acreditar que seja este grupo o que mais obteve benefícios pessoais do crédito da China.
A cooperação com a China, a de início, tinha boas intenções e serviu para muita coisa boa. Mas os principais atores angolanos que entraram no âmbito desta cooperação, também empresarial, entenderam que, pelo facto de terem merecido confiança na altura, fossem então as pessoas mais meritórias para locupletarem-se de alguns bens. Configurava um grupo de pessoas muito próximas ao antigo presidente da República, que tiveram a chave para negócios no âmbito desta cooperação. É um círculo muito restrito que encontra muita gente pobre no país. O cerco vai apertando de forma natural, no quadro de uma simples sequência do processo. Isto não é uma atuação programada no sentido de visar determinadas pessoas. O problema não está com quem quer que seja, com Isabel dos Santos, José Eduardo Santos, o Filipa, General Dino, com quem quer que seja. Isto tem um histórico e as pessoas não gostam de ir atrás da história.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. O juiz conselheiro do Tribunal Supremo de Angola, Agostinho António dos Santos, disse que o Parlamento angolano deve suspender o empossamento da tomada de posse de Manuel Pereira da Silva como presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Agostinho dos Santos, que também concorreu ao cargo, disse que houve irregularidades no processo de escolha. Ele falou com Manuel José.
A questão de fundo é que, perante o conjunto de irregularidades verificadas durante o processo, é que hoje fala-se na possibilidade do suposto vencedor, declarado pelo Conselho Superior da Justiça Judicial, vir a tomar posse, quando, na verdade, e nos estudos de alguns periódicos independentes, atribuírem legitimamente essa vitória a mim. Supostamente ele terá ganho com os 36, mas fazendo as coisas de acordo com a Constituição e a lei, eu tenho 95 pontos, razão pela qual nós temos de estar a aguardar pela decisão judicial junto da Câmara Civil e Administrativa. A Assembleia Nacional deveria suspender o empossamento do referido candidato.
Que outras implicações poderão haver, Agostinho António Santos?
É que isso tem uma abrangência tal que pode, inclusive, deve abranger também aquilo que são os alicerces do Estado Democrático de Direito, que são as eleições que se pretendem que sejam realizadas com lisura, num ambiente de imparcialidade, responsabilidade, inclusive patriótica, no caso. Quando olharmos para o cenário dos investidores estrangeiros, quando se fala na segurança dos investimentos, isso passa também por realizar processos eleitorais insuspeitos. E passa necessariamente também na eleição de um presidente que irá, digamos, capitanear, dirigir todo esse processo, que resulte de um concurso limpo, que respeite, sobretudo, o que a legislação estabelece. O decreto, a lei a respeito das providências cautelares manda, impõe, se quisermos, que se suspenda o ato até a decisão judicial. Faz parte do pacote contra a corrupção, contra as impunidades, o tráfico de influência, um concurso que seja considerado por todos como tendo sido realizado com lisura, com imparcialidade e com transparência. E não é o caso.
A conversa então com Agostinho António dos Santos, um dos candidatos que reivindica para si a vitória no concurso curricular para provimento do presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O Manuel vai continuar em linha porque, durante a sua curta estadia em Angola, o secretário de Estado americano elogiou o combate à corrupção levado a cabo pelo governo do presidente João Lourenço e também elogiou a maior transparência do seu governo. O Manuel José foi buscar reações a este discurso.
A passagem por Angola e o discurso de Mike Pompeo sobre o combate à corrupção no país tem tido várias leituras por Angola. O especialista em gestão de políticas públicas, David Kissadila, por exemplo, entende que as declarações de Pompeo podem ser encaradas sob dois prismas, um diplomático e o outro de encorajamento.
São cooperações entre dois países, ele tem que usar a diplomacia também. Tanto o discurso dele tem uma tendência diplomática e encorajadora para que, de facto, essas ações possam ser executadas e para que, de facto, os princípios da democracia e de boa governação venham a vencer. Se isto ocorrer de maneira que, de facto, os princípios dita Angola a ser mais um contribuinte para a melhoria, portanto, da democracia em África, seria um exemplo.
Já o acadêmico João Sassando tem uma leitura diferente daquilo que foi o discurso do secretário de Estado norte-americano em Angola.
Os políticos africanos têm o comportamento de quem ensina. Você lhe mostra o samba pito, lhe passa a mão na cabeça, você é muito bonita, trabalha bem, abre já todo o mercado para o indivíduo que o está elogiando. A mudança que ele veio mais para verificar os seus interesses, se estão bem salvaguardados, vão continuar a tirar o petróleo, o diamante. E como nós estamos nessa cruzada contra a dita corrupção, então ele fez apenas um elogio para o inglês ver.
Sassandra entende que o chefe da diplomacia americana não viu com olhos de ver o que de facto se passa com o combate à corrupção levado a cabo pelo presidente João Lourenço.
O combate à corrupção tem que ser necessariamente um combate a um Estado paralelo que nós temos no país. É esse Estado paralelo que tem estabilizado a corrupção. São as leis que permitem a corrupção. São as instituições que viabilizam a corrupção. O combate como nós estamos a fazer, ele está a elogiar para nós continuarmos no erro. Mas para nós termos investidores aqui, nós temos que ter a desconstrução da oligarquia econômica que nós temos. É essa oligarquia que ainda não está desconstruída.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Primeira meia hora, de hora e meia de emissão. E na primeira meia hora está convosco João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, onda curta, na Guiné-Bissau, com muitas rádios FM. E mais tarde vamos estar com outras duas e vamos estar também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. O nosso número no WhatsApp para ouvir nos contactar é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Serviços de investigação criminal em Malanje detiveram três cidadãos que supostamente movimentaram indevidamente mais de 49 milhões de kwanzas numa conta bancária no balcão do BAI Microfinanças nessa cidade. Isaías Soares.
Os movimentos foram efetuados no balcão daquela agência no Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão, SIAC, referiu o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal de Indongola, que configura o crime de furto qualificado.
49.343.961 kwanzas e 41 cêntimos, valores esses que foram retirados fraudulentamente. Parte dos valores já usaram na compra de alguns meios rolantes, estou-me referindo a algumas viaturas e motorizadas, assim como outros meios domésticos.
Laurindo Andeja Veta Raul, um dos jovens arrolados num processo em curso naquela direção provincial, assumiu a movimentação da conta bancária.
Tem um processo que já deu entrada ao banco, um processo de solicitação de crédito, que está em andamento. Dali que, quando verifiquei essa situação na minha conta, tive o primeiro pensamento que fosse um processo de crédito, mas deu-se por conta que não era o processo de crédito.
Parte dos valores furtados foram investidos na aquisição de três viaturas e várias motorizadas que exerciam atividade de táxi. O oficial do SIC não comentou se o montante alocado na conta do cliente teve qualquer colaboração de funcionários do BAI Microfinanças. Vários funcionários bancários em Malanje estão detidos e outros foram julgados por envolvimento em roubos domésticos ou tráfico de influência. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Nossa página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol, é a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. A competição regressa hoje para as oitavas de final e hoje, dois bons jogos em perspectiva. Atlético Madrid recebe o Liverpool, Liverpool imparável esta época, é o atual campeão europeu também e está melhor do que o ano passado. Atlético Madrid este ano é que não vai muito bem, está em quarto lugar no Campeonato Espanhol. Na fase de grupos da Liga dos Campeões, ficou em segundo lugar no seu grupo, com duas derrotas. Liverpool ficou em primeiro no seu grupo, com uma derrota. E claro está, no campeonato inglês já ganhou, tem 25 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. No outro jogo de hoje, a Borussia Dortmund, da Alemanha, recebe o Paris Saint-Germain, da França, e do Neymar. Borussia está em terceiro lugar no campeonato alemão, mas há apenas 4 pontos do líder. Na fase de grupos, Borussia ficou em segundo lugar no seu grupo com duas derrotas. O Paris Saint-Germain, em primeiro no seu grupo, sem perder o jogo, comanda o campeonato francês à vontade. 10 pontos de vantagem sobre o segundo. Mas campeonato francês não é o campeonato alemão. E Borussia pode surpreender, creio eu. Amanhã a mais, temos Atlanta-Valência e Tottenham-Leipzig. Tottenham de José Mourinho com problemas. Depois de perder o seu goleador Harry Kane, agora este fim de semana perdeu o avançado sul-coreano Son Heung-min. Fratura num braço, tem que ser operado. Parece que não joga até ao final da época. Mourinho com problemas. Ainda no futebol, ontem em Inglaterra, Manchester United foi ao campo do Chelsea a ganhar 2-0. Num jogo mais uma vez marcado por controvérsia em redor do Sr. VAR, o vídeo-árbitro, anulou 2 golos ao Chelsea. Com a sua vitória, Manchester United está novamente em luta pelo quarto lugar, que dá acesso às competições europeias. está em sétimo, com 38 pontos, mas a 3 pontos do Chelsea, que se mantém em quarto. Três técnicos chineses que chegaram à ilha de São Vicente para trabalhar na montagem de um projeto de um investidor estrangeiro estão em quarentena voluntária e acompanhados diariamente pela Delegacia da Saúde. As autoridades sanitárias cabo-verdianas consideraram não haver necessidade de se aplicar a quarentena obrigatória às pessoas provenientes da China devido à ameaça do coronavírus, uma posição que não agrada a alguns cidadãos. Eugênio Teixeira.
O responsável máximo da Direção Nacional da Saúde diz que, de momento, ainda não se justifica a aplicação da quarentena obrigatória.
Só vale mudar de estratégia se o risco aumentar. E nós estamos a acompanhar a situação diariamente. Nós trabalhamos com riscos e, se o risco aumentar, há várias medidas, entre as quais quarentena obrigatória, fechar fronteiras, etc. Não temos nenhum problema com isso. Mas ainda não se justifica essa medida.
Quem não está convencido com a posição assumida pelas autoridades sanitárias do país é o médico e antigo ministro da Saúde, Dario Danta dos Reis.
Hoje eu continuo a considerar que a quarentena deveria ser uma coisa obrigatória. Quer dizer, se a pessoa estiver com sorte e as pessoas não estiverem infectadas, vai correr tudo muito bem. Mas se nos aparece uma pessoa infectada, vai ser o fim do mundo. Não tenho conhecimento que a situação tenha mudado para que a opinião fosse também mudada. Aliás, a opinião corresponde àquilo que vários países estão fazendo e países desenvolvidos, não é? Portanto, eu não estou a ver nenhuma razão para ir alterar a minha opinião.
Também o jornalista Luís Carvalho está apreensivo com a possibilidade da entrada da Covid-19 no arquipélago, daí ser defensor da quarentena obrigatória a todos os regressados da China.
Uma quarentena obrigatória, porque não se sabe quem está contagiado ou não. Olha, países como Portugal, França, Japão, Estados Unidos da América têm maiores e melhores capacidades que nós, em termos de medicina de cuidado médico, faz isto porque nós não podemos fazer também.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Aqui na capital americana, neste momento, 12 horas 27 minutos. Portanto, hora que estamos a chegar quase ao fim desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Vem aí o Álvaro Lugero de Andrade para apresentar a segunda meia hora com mais reportagens, mais pormenores do que vai pelos palotes e pelo mundo. Até lá, vamos ficar com a música de John Lee Hooker. Boom, 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 boom.
Red down, red all for your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. I love to see you strut up and down the floor. You're talking to me, that baby talk. I like it like that. Oh, yeah. Walk that talk. Walk that talk. Thank you. talk that talk and whisper in my ear. Tell me that you love me. I love that talk. When you talk like that.
A partir de Washington, esta continua a ser a Voz da América na sua emissão vespertina em português de 18 de janeiro. São 12 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos pede abertura de corredor humanitário na Síria para socorrer milhares de pessoas. Violência deixa dezenas de mortos na República Democrática do Congo e na República Centro-Africana. E secretário de Estado americano Mike Pompeo e primeiro-ministro etíope debatem cooperação económica e segurança. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz América. Na internet estamos em voaportugues.com, igualmente em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, a referência é voaportugues. Se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584. A produção é assegurada por Mariana Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. E vamos às notícias internacionais aqui com o João Santa Rita.
A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, a antiga presidente chilena Michelle Bachelet, declarou-se horrorizada com a violência na região noroeste da Síria e pediu a criação de corredores humanitários, isto num momento em que o exército sírio consolida o controle da região, anteriormente dominada por rebeldes. Num comunicado, Bachelet diz que, citamos, nenhum abrigo é seguro e, como a ofensiva do governo continua, as pessoas são forçadas a ficar em zonas cada vez mais pequenas. Os bombardeamentos diários do regime de Bashar al-Assad e do seu aliado russo já obrigaram cerca de 900 mil pessoas, na grande maioria mulheres e crianças, a abandonarem as suas casas na região de Idlib e arredores desde 1 de dezembro, revelou a ONU, que instou a um cessar-fogo. Este êxodo, queríamos dizer, em apenas um pouco mais de dois meses, não tem precedentes desde o início da guerra da Síria, que causou milhões de deslocados e refugiados e matou mais de 380 mil pessoas desde 2011.
Tropas da ONU e do governo da República Centro-Africana mataram 12 membros de um grupo rebelde num confronto no nordeste do país, disseram hoje as autoridades. Os confrontos começaram quando elementos da chamada Frente Popular do Renascimento da África Central entraram na cidade de Birao, de onde foram repelidos. Numa declaração, as forças da ONU, que operam com o nome de MINUSCA, confirmaram os confrontos.
Na República Democrática do Congo, 13 pessoas foram mortas ontem à noite na cidade de Alungupa, num novo ataque atribuído a rebeldes ugandeses das Forças Democratas Aliadas, ADF, disse hoje o porta-voz das Forças Armadas. Makazukai disse que os rebeldes atacaram civis, saquearam lojas e até o hospital local foi atacado. O ataque durou várias horas, terá havido uma resposta tardia do exército, disse o ativista local Roger Mazimengo ao portal de notícias Actualité. A cidade de Alungupa ainda está vazia porque a população fugiu durante o ataque.
O secretário do Estado americano Mike Pompeo manteve hoje conversações em Addis Abeba com o primeiro-ministro da Etiópia, com quem discutiu reformas políticas e planos dos Estados Unidos para fornecer apoio financeiro substancial para reforçar as mesmas reformas avançadas pelo chefe de Estado etíope. Autoridades etíopes disseram que foram também discutidas questões regionais, numa aparente referência à disputa da Etiópia com o Egito sobre a construção de uma barragem do Rio Nilo dentro do território da Etiópia. Os Estados Unidos têm estado a mediar a disputa e o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia disse que Pompeo tinha manifestado otimismo que as negociações irão fornecer resultados positivos.
O número de casos do coronavírus na China ascende agora a mais de 72 mil e o número de mortes é de quase 1.900. Entre as últimas vítimas mortais, conta-se o diretor de um hospital em Wuhan, a capital da província de Hubei, que está no centro da epidemia. Entretanto, o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que os dados indicam um declínio no nível de novas infecções, mas avisou que esses dados têm que ser interpretados com muita cautela.
E o governo português acusou a Venezuela de um ato hostil por ter proibido a companhia aérea portuguesa TAP de viajar para o país durante 90 dias. O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, disse que a decisão do governo da Venezuela não tem qualquer fundamento e é injustificável. A Venezuela proibiu a companhia aérea de voar para o país após ter transportado o líder da oposição Juan Guaidó e o seu tio de regresso à Venezuela. Voz da América, 12 horas e 35 minutos aqui na capital Washington. Vamos então viajar por vários países com várias reportagens e vamos começar em Cabo Verde, onde três técnicos chineses que chegaram a Ilha de São Vicente para trabalhar na montagem de um projeto de um investidor estrangeiro estão em quarentena voluntária e acompanhados diariamente pela Delegacia de Saúde. O delegado Elísio Silva confirmou a informação à imprensa e garantiu que os técnicos não estão a trabalhar como circulava em determinados círculos. Entretanto, as autoridades sanitárias consideram não haver necessidade de se aplicar a quarentena obrigatória às pessoas provenientes da China devido à ameaça do coronavírus, uma posição que não agrada a alguns especialistas, como diz o Eugênio Teixeira.
O responsável máximo da Direção Nacional da Saúde diz que, de momento, ainda não se justifica a aplicação da quarentena obrigatória.
Só vamos mudar de estratégia se o risco aumentar. E nós estamos a acompanhar a situação diariamente. Nós trabalhamos com riscos e, se o risco aumentar, há várias medidas, entre as quais quarentena obrigatória, fechar fronteiras, etc. Não temos nenhum problema com isso. Mas ainda não se justifica essa medida.
Quem não está convencido com a posição assumida pelas autoridades sanitárias do país é o médico e antigo ministro da Saúde, Dario Danta dos Reis.
Pois, eu continuo a considerar que a quarentena deveria ser uma coisa obrigatória. Quer dizer, se a pessoa estiver com sorte e as pessoas não estiverem infectadas, vai correr tudo muito bem. Mas se nos aparece uma pessoa infectada, vai ser o fim do mundo. Não tenho conhecimento que a situação tenha mudado para que a opinião fosse também mudada. Aliás, a opinião corresponde àquilo que vários países estão fazendo e países desenvolvidos, não é? Portanto, eu não estou a ver nenhuma razão para ir alterar a minha opinião.
Também o jornalista Luís Carvalho está apreensivo com a possibilidade da entrada da Covid-19 no arquipélago, daí ser defensor da quarentena obrigatória a todos os regressados da China.
Uma quarentena obrigatória, porque não se sabe quem está com o refugiado ou não. Olha, países como Portugal, França, Japão, Estados Unidos da América têm maiores e melhores capacidades do que nós em termos de medicina de cuidado médico. Faz isso porque é que nós não podemos fazer também.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Enquanto isso, em Bissau, o presidente do Tribunal de Contas, Dionísio Cabia, afirma hoje que o país é o oitavo mais corrupto do mundo e acusou algumas entidades de se furtarem à fiscalização pela forma como fazem uso do dinheiro público. Cabia também acusou o Supremo Tribunal de Justiça de obstrução a uma auditoria que visava saber como é usado o dinheiro do cofre dos tribunais, notando que várias entidades públicas guineenses têm tido essa mesma postura. Esta preocupação torna-se importante quando os órgãos chamados a combater a corrupção caem na tentativa de obstrução da atividade de fiscalização, como é o caso do Supremo Tribunal de Justiça, que recentemente obstruiu a auditoria no Cofre Geral dos Tribunais, violando grosseiramente o diploma que regula a atividade do Cofre Geral dos Tribunais, disse Dionísio Cabi. A questão do Cofre Geral dos Tribunais, onde é depositado dinheiro proveniente do pagamento de custos judiciais, preparos, multas e coimas, constitui o principal foco de desentendimento entre o Supremo e outras entidades do setor judicial, nomeadamente sindicato de oficiais de diligências, magistrados e advogados. Aquelas entidades nunca aceitaram o facto de não fazerem parte da gestão do cofre. Ainda não há reações nem no Supremo Tribunal, nem do governo da Guiné-Bissau. Em Angola, o Ministério Público desconfia da autenticidade de uma carta atribuída ao antigo presidente José Eduardo dos Santos e enviada ao Tribunal Supremo, na qual assume ter dado ordem para a transferência de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola para um banco no Reino Unido. Esta transferência está na base do processo que tem no Banco dos Réus o antigo governador do BNA, Walter Felipe, o ex-presidente do Fundo Soberano de Angola e filho do antigo presidente, José Firmino dos Santos, o empresário Jorge Gaudens e um antigo diretor do Banco Central, António Samalia Bulha. Na referida carta lida hoje durante o julgamento, José Eduardo dos Santos confirmou as afirmações feitas por Walter Felipe nas primeiras audiências. Entretanto, o Ministério Público, que duvidou da autenticidade da carta, pediu a suspensão do julgamento, que foi aceito pelo juiz do Tribunal Supremo. À saída da audiência, o advogado do antigo governador do BNA, Sérgio Raimundo, disse que a posição da Procuradoria indica que persegue apenas a condenação e afirmou não acreditar que as declarações sejam falsas. Verão Rodrigues ouviu os juristas sobre este caso.
O jurista Miguel Francisco considera que uma transferência de 500 milhões de dólares nunca devia ser feita apenas com uma ordem verbal, mas sim por intermédio de um decreto presidencial, pelo que a carta do ex-presidente angolano é insuficiente para libar os réus dos crimes de que são acusados.
Não pode servir de prova o simples fato do presidente da República dizer que eu sou, mas onde está o documento que disse orientou? Tem o problema. Existe esse documento? Não existindo, a prova não tem, não tem relevância. Com base no princípio da legalidade, se a lei diz para fazer uma operação daquela envergadura é preciso um documento, né, um ato formal, em forma de despacho ou decreto, não tendo existido, naturalmente, por maioria de razão, o facto de o senhor dizer que autorizou não chega, não vai mudar curso nenhum, na minha perspectiva. É possível que tem que haver um ato administrativo praticado pelo presidente, e o ato não é verbal. Caso raras exceções. Mas a lei tem que dizer, em situações calamidades, aí é que você pode gerar um ato verbal que não seja porque a forma da atuação na administração pública é a forma escrita, está na lei. Ora, por um caso dessa de 500 milhões, não havendo nenhum ato, agora ele vem dizer que, olha, autorizou, onde está o documento? Não tem documento. Aquele elemento de prova não altera a natureza do facto.
Para o jurista Lindo Bernardo Tito, se for provada a autenticidade da carta de Eduardo dos Santos, os réus já não poderão ser responsabilizados pelos crimes porque eles agiram em nome do Estado angolano.
Porque receberam ordens expressas do titular do Poder Executivo para que agissem nos termos em que o fizeram. Ora, sendo nos termos em que as coisas foram praticadas, logo, o governador do Banco Nacional de Angola diz ter acatado as ordens superiores que foram emanadas pelo Presidente da República. Então, ele não é responsável pelos atos que ele praticou. Mais ainda, e até onde a carta faz referência, é de que o dossiê foi transmitido por Presidente da República eleito. O que quer dizer que esta é uma situação, se a ser verdade, que envolveu, inclusive, o Presidente da República eleito. E então, não é uma questão marginal, é uma questão que a elite governante sabia e foi gerida.
Na carta lida nesta terça-feira no Tribunal Supremo, José Eduardo dos Santos confirmou as afirmações feitas por Walter dos Santos nas primeiras audiências. Segundo a carta, o ex-presidente da República esclarece também que o atual ministro de Estado e da Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, e o ex-ministro das Finanças, Asher Mangueira, sabiam da finalidade do financiamento, tendo mesmo havido uma reunião entre estes e o ex-presidente da República para o efeito. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Em Moçambique, os corpos de uma adolescente e de uma mulher foram encontrados a flutuar no rio Buzi, no centro do país, no fim de semana, na sequência das cheias que afetam a região, confirmou hoje a secretária de Estado daquela província. De Sofala, Stella Zeca, disse em conferência de imprensa que a adolescente de 16 anos vivia naquele distrito, mas não sabe a proveniência da mulher nem a sua idade. As inundações que atingem a província desde a passada quarta-feira já provocaram a retirada de 70.070 pessoas, o correspondente a 15.755 famílias, para cenas de acomodação ou casas de familiares situadas em locais seguros, adiantou a mesma responsável. Stella Zeca disse ainda que para alojar as inundações foram criados 30 centros de acomodação. As cheias na província de Sofala estão a afetar os distritos de Buzi, Nhamatanda, Xaringoma, Gorongosa, Kayai e Maringué. As intempéries na província inundaram pelo menos 4.505 hectares de campos de cultivo, afetando 3.400 camponeses. As autoridades locais consideram que a área afetada chega a 8.000 hectares. cruzando o Atlântico, vamos ao Brasil, onde o presidente Jair Bolsonaro revelou hoje ter pedido uma perícia independente à morte do miliciano e ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, Adriano da Nóbrega, suspeito de comandar um grupo criminoso que cometeu dezenas de homicídios. O miliciano esteve foragido por mais de um ano e foi morto durante uma operação policial no dia 9, na zona rural da cidade de Esplanada, no estado da Bahia. Ele era procurado por vários crimes e até de ligação com a morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e seu motorista em 2018. Ana Guedes tem a história.
Adriano da Nóbrega foi homenageado várias vezes pelo deputado estadual e atual senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Hoje, ao sair do palácio, o presidente Jair Bolsonaro disse ter pedido uma investigação independente.
Uma perícia independente vai dizer que se ele foi torturado, se não foi, a que distância foram os tiros. E tinham dezenas de pessoas cercando uma casa. A conduta não é essa. A conduta é cercar e buscar a negociação para ver se render. Estão se falando muita coisa, né? A gente vê na mídia, terceiros, informes. Então, para esclarecer a verdade, uma perícia independente. Pelo que eu estou sabendo, o MP Federal da Bahia, não tenho certeza, vai cobrar uma perícia independente hoje. O primeiro passo é você começar a desvendar a circunstância que ele morreu e por quê. Né, poderia interessar para alguém a queima de arquivo. O que, que ele teria para falar? Contra mim, que não era nada. Se fosse contra mim, tenho certeza que os cuidados seriam outros para preservá-lo vivo.
Adriano da Nóbrega também era investigado pela suspeita de envolvimento no esquema no qual funcionários do então deputado Flávio Bolsonaro devolviam parte do salário que recebiam na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O miliciano era amigo do também ex-polícia militar Fabrício Queiroz, que foi funcionário do gabinete de Flávio e indicou a mulher e a mãe de Adriano para ali trabalharem. O advogado do ex-policial militar do Rio de Janeiro, Adriano Magalhães da Nóbrega, Paulo Emílio Cata Preta, disse que o miliciano expressou no último contacto entre os dois o medo de ser assassinado em uma queima de arquivo, fim de citação. O advogado também questionou a informação divulgada pela Secretaria da Segurança Pública, segundo a qual Adriano tinha envolvimento com a morte da vereadora Mariela Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em março de 2018.
Voz da América, 12 horas e 46 minutos. Candidatos à presidência americana pelo Partido Democrata defrontam-se amanhã em mais um debate, desta vez na cidade de Las Vegas, no estado de Nevada. Mas como diz o João Santa Rita, este debate traz uma novidade que está a chamar a atenção de todos.
Esta novidade chama-se Michael Bloomberg, o bilionário de Nova Iorque, antigo presidente da Câmara desta cidade. Não vai ainda estar nos boletins de voto do estado de Nevada, que vota no sábado, e onde estão em jogo 36 delegados à convenção do partido. Bloomberg tem estado a fazer uso da sua vasta fortuna para encher as cadeias de televisão com anúncios, exortando os seus sucessos como administrador de Nova Iorque, e usando, entre outros, palavras do antigo presidente Barack Obama, exortando a sua figura.
He's been a leader throughout the country for the past 12 years. Mr. Michael Bloomberg is here.
Palavras de Barack Obama pronunciadas quando Bloomberg era presidente da Câmara de Nova Iorque e ele, Obama, era presidente dos Estados Unidos. E nessas palavras, Obama elogia o que chama de liderança extraordinária de Michael Bloomberg e que afirma partilhar da sua determinação em unir o país para se alcançar progresso para o povo americano. Bloomberg já participou em comícios, mas esta será a primeira vez que vai participar num debate. E há quem duvide que ele tenha a capacidade de fazer frente aos outros candidatos, como é o caso de Daniel Pletka, do Centro de Estudos American Enterprise Institute.
I worry. Let me put it this way. I don't. He's not a personal friend of mine, so I don't know how he is going to debate. But one of the things that
eu preocupo. Ele não é meu amigo pessoal e, portanto, não sei como vai debater. Uma das consequências da grande riqueza é que te isola do povo. Pode-se dizer muito mais coisas sobre Donald Trump e todos nós já fizemos isso. Mas uma das coisas que joga a favor de Donald Trump é que é um homem de um certo grupo de pessoas. Muitos não gostam dessas pessoas, mas ele é um homem do povo. Não penso que Bloomberg vai provar ser um homem do povo. Uma das particularidades da campanha de Michael Bloomberg é que ele escolheu deliberadamente não participar na votação das quatro primeiras eleições primárias, nomeadamente as de Iowa, New Hampshire, Nevada, a 22 de fevereiro, e Carolina do Sul, a 29 de fevereiro, preferindo concentrar-se nas primárias a realizar a partir da chamada Super Terça-feira, onde se realizam votações em 14 estados e ainda no Samoa e nos democratas residentes no estrangeiro. Aí estão em jogo 1.357 delegados dos 3.979 que vão à convenção.
O governo do Quênia deu início em 2015 a uma operação para expulsar os chamados terroristas da Al-Shabaab da floresta de Boni, no nordeste da fronteira com a Somália. A operação deveria durar alguns meses, mas quase 5 anos depois as forças de segurança continuam a enfrentar os rebeldes islamitas. Em consequência, residentes têm medo de se aventurarem na floresta e um ataque mortal no passado mês de janeiro à base militar do Quênia e dos Estados Unidos aumentou ainda mais a insegurança na região. Bilal Abdi confiou na boleia que teve de um carro da polícia em 2017, juntamente com mais 6 pessoas. Pensou que estava segura, mas os rebeldes da Al-Shabaab montaram emboscada ao carro. Eles explodiram uma bomba na estrada no nordeste do país e depois dispararam. Dispararam muito. Minha perna sangrava muito. Um homem olhou para mim, tentei me abaixar, mas a bala atingiu o meu pescoço. Ele desceu, passou perto de mim para confirmar se estava morta e seguiu, conta Bilal Abdi. Os 10 polícias que estavam no carro fugiram, enquanto o motorista e 5 civis foram mortos, incluindo uma criança. Abdi sobreviveu e até ao passado mês de janeiro passou por várias cirurgias para remover balas e estilhaços que ainda estavam alojados no pescoço e na perna esquerda. Meu pai me disse para voltar para casa, mas eu disse-lhe que a estrada ainda não é segura. Antes eu trabalhava na terra para alimentar a minha família, mas agora sou uma pessoa com deficiência, lamenta Bilal Abdi. As autoridades quenianas proibiram os civis de viajar nos carros das forças de segurança que participam na prolongada guerra contra os terroristas, como explica Irungu Macharia, comissário do condado de Lamu. O grupo terrorista visa principalmente os nossos veículos e agentes. Então, ao ter civis nesses veículos, eles também tornam-se alvos. Os moradores ainda evitam adentrar na floresta por meio de ataques, como conta Abala Waro, residente na floresta. Se fores visto na floresta, podes ser morto. Não conheces essas pessoas. Elas são animais que vivem na floresta e não és nada para eles. É melhor eu morrer aqui de fome do que procurar comida na floresta, lamenta Waro. A insegurança na região é tanta que os combatentes islâmicos atacaram em janeiro a base militar conjunta Quênia-Estados Unidos, no condado de Lamu. 3 americanos foram mortos. Enquanto o exército queniano luta para proteger a floresta de Boni dos rebeldes da Al-Shabaab, os moradores lutam para ganhar a vida longe da sua principal fonte, a floresta. E quando são 12 horas e 52 minutos, por que não irmos, como sempre, ao desporto, aqui com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. A competição regressa hoje para os oitavos de final e hoje, 2 bons jogos em perspectiva. Atlético Madrid recebe o Liverpool. Liverpool imparável esta época. É o atual campeão europeu também e está melhor do que o ano passado. Atlético Madrid este ano é que não vai muito bem. Está em 4º lugar no Campeonato Espanhol. Na fase de grupos da Liga dos Campeões, ficou em 2º lugar no seu grupo, com 2 derrotas. Liverpool ficou em 1º no seu grupo, com 1 derrota. E claro está, no Campeonato Inglês já ganhou, tem 25 pontos de vantagem sobre o 2º classificado. No outro jogo de hoje, a Borussia Dortmund da Alemanha recebe o Paris Saint-Germain da França e do Neymar. Borussia está em 3º lugar no campeonato alemão, mas há apenas 4 pontos do líder. Na fase de grupos, Borussia ficou em 2º lugar no seu grupo com 2 derrotas. O Paris Saint-Germain, em 1º no seu grupo, sem perder o jogo, comanda o campeonato francês à vontade, 10 pontos de vantagem sobre o 2º. Mas campeonato francês não é o campeonato alemão e Borussia pode surpreender, creio eu. Amanhã há mais. Temos Atlanta-Valência e Tottenham-Leipzig. Tottenham de José Mourinho com problemas. Depois de perder o seu goleador Harry Kane, agora este fim de semana perdeu o avançado sul-coreano Son Heung-min. Fratura num braço, tem que ser operado. Parece que não joga até ao final da época. Mourinho com problemas. Ainda no futebol, ontem em Inglaterra, Manchester United foi ao campo do Chelsea a ganhar 2-0. Num jogo mais uma vez marcado por controvérsia em redor do Sr. VAR, o vídeo-árbitro. Anulou 2 golos ao Chelsea. E se o primeiro parece que o Sr. VAR acertou, o segundo é daquelas coisas que só com foto, porque nem em câmara lenta se via que Giroud estava fora de jogo. Literalmente, ele tinha 1/4, ou talvez ainda menos, da sua bota em fora de jogo. Ou seja, se tivesse pés mais pequenos, não ficava fora de jogo, é verdade. O treinador do Chelsea, Frank Lampard, comentou que agora já todos odeiam o VAR. A continuar assim, creio que vai ser isso mesmo. Os adeptos no futebol inglês agora até cantam que isto já não é futebol. Tudo por causa do VAR. Com a sua vitória, Manchester United está novamente em luta pelo 4º lugar, que dá acesso às competições europeias. Está em 7º, com 38 pontos, mas a 3 pontos do Chelsea, que se mantém em 4º.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então, 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Voz da América, hoje é terça-feira, 18 de fevereiro. Continuo a acompanhar a emissão vespertina em português. São 12 horas e 57 minutos. Lembrando que na próxima meia hora teremos a Política da América hoje. Vamos falar sobre o debate amanhã do Partido Democrata. Também falaremos sobre saúde. Lembrando que estamos na internet, voaportugues.com. Depois do show, continuamos com informações na internet. Sempre vídeos, fotos, reportagens e áudio e muitas notícias. Também vamos lembrar que estamos nas redes sociais com VOA Português através do Facebook, do Twitter, no Instagram. Aqui nos Estados Unidos, os jornais americanos trazem um tema transversal, a sentença já na quinta-feira do amigo de Donald Trump e também ex-companheiro de campanha em 2016, Roger Stone, que pode ser condenado até 9 anos de prisão devido à interferência nas investigações da Hillary Clinton ao fazer contacto com WikiLeaks. O USA Today, Washington Post e New York Times trazem esta notícia, mas também outra notícia que também transversal à imprensa americana é a subida de Michael Bloomberg, que é o terceiro já entre os favoritos à indicação do Partido Democrata, e ele que até agora não participou em nenhumas primárias, mas vai participar num debate amanhã em Las Vegas e também estará no Super Tuesday no próximo dia 3 de março. Outras notícias, continuamos a acompanhar aqui o coronavírus. USA Today diz que a Agência de Medicamentos Americana suspendeu investigações na China, enquanto Washington Post escreve que Donald Trump perdoa dono da equipa de futebol americano Eduardo Di Bartolo, que assumiu casos de corrupção há duas décadas e foi condenado, mas agora foi perdoado. São assim títulos da imprensa americana, aqui trazidos nesta emissão da Voz da América. Lembrando que dentro sensivelmente 40 segundos estaremos aqui para mais notícias. Vamos trazer a página Saúde e também Política na América nesta quarta-feira. Regresso dentro de 30 segundos. Continuo a acompanhar a Voz da América, transmitir em português, emissão vespertina, a partir de Washington, 18 de fevereiro. Aqui aos microfones, continua o Álvaro Lugero Andrada. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Santo Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com, no telemóvel em voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram. A referência é voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais um. 908-652-4584, vou repetir, mais um, 908-652-4584, neste momento são 13 horas aqui em Washington, a produção é assegurada pelo Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Títulos que fazem atualidade nesta terça-feira, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos pede a abertura de corredor humanitário na Síria para socorrer milhares de pessoas. Violência deixa dezenas de mortos na República Democrática do Congo e na República Centro-Africana. E o secretário do Estado americano Mike Pompeo e o primeiro-ministro etíope debatem cooperação económica e segurança em Addis Abeba. Esta é a Voz da América. Quero lembrar que mais à frente o João Santa Rita estará aqui com a rubrica habitual das terças-feiras, Política da América, e Ana Guedes trará também um tema da saúde. Entretanto, como temos denunciado desde o domingo, o secretário de Estado americano Mike Pompeo encontra-se por África, depois do Senegal. Ele hoje esteve e está neste momento ainda na Etiópia, onde se encontrou com o primeiro-ministro etíope e também vai reunir-se com vários líderes da União Africana. Ontem ele esteve em Angola, onde elogiou a luta contra a corrupção levada pelo presidente João Lourenço e disse ser otimista que o presidente vai continuar a libertar Angola desse mal que é a corrupção. Entretanto, entre os analistas, eles dão benefício a dúvidas às declarações de Mike Pompeo, mas há quem considere o discurso do diplomata norte-americano um discurso apenas para americano ver, como nos diz o Manuel José.
A passagem por Angola e o discurso de Mike Pompeo sobre o combate à corrupção no país tem tido várias leituras por Angola. O especialista em gestão de políticas públicas, David Kisadila, por exemplo, entende que as declarações de Pompeo podem ser encaradas sob dois prismas, um diplomático e o outro de encorajamento.
São cooperações entre dois países, ele tem que usar a diplomacia também. Tanto o discurso dele tem uma tendência diplomática e encorajadora para que, de facto, essas ações possam ser executadas e para que, de fato, os princípios da democracia e de boa governação venham a vencer. Se isto ocorrer de maneira que, de fato, os princípios dita Angola a ser mais um contribuinte para a melhoria, portanto, da democracia em África, seria um exemplo.
Já o acadêmico João Sassando tem uma leitura diferente daquilo que foi o discurso do secretário de Estado norte-americano em Angola.
Os políticos africanos têm o comportamento de criancinha. Você lhe mostra o sambapique, ele passa a mão na cabeça, você é muito bonita, trabalha bem, abre já todo o mercado para o indivíduo que o está a elogiar. A momento que ele veio mais para verificar os seus interesses, estão bem salvaguardados, vão continuar a tirar o petróleo, o diamante. E como nós estamos nessa cruzada contra a dita corrupção, então ele fez apenas um elogio para o inglês ver.
Sassando entende que o chefe da diplomacia americana não viu com olhos de ver o que de facto que se passa com o combate à corrupção levado a cabo pelo presidente João Lourenço.
O combate à corrupção tem que ser necessariamente um combate a um Estado paralelo que nós temos no país. É esse Estado paralelo que tem estabilizado a corrupção. São as leis que permitem a corrupção, são as instituições que viabilizam a corrupção. O combate como nós estamos a fazer, ele está a elogiar para nós continuarmos no erro. Mas para nós termos investidores aqui, nós temos que ter a desconstrução da oligarquia econômica que nós temos. É essa oligarquia que ainda não está desconstruída.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Em Cabo Verde, três técnicos chineses que chegaram a Ilha São Vicente para trabalhar na montagem de um projeto de um investidor estrangeiro estão em quarentena voluntária e acompanhados diariamente pela Delegacia de Saúde. O delegado Elísio Silva confirmou à imprensa a garantia de que os técnicos não estão a trabalhar, como circulava em determinados círculos. Entretanto, as autoridades sanitárias cabo-verdianas consideram não haver necessidade de se aplicar por agora a quarentena obrigatória às pessoas provenientes da China devido à ameaça do novo coronavírus, uma posição que não agrada a cidadãos e também a alguns especialistas, como nos conta o Eugênio Teixeira, da cidade da Praia.
O responsável máximo da Direção Nacional da Saúde diz que, de momento, ainda não se justifica a aplicação da quarentena obrigatória.
Só vamos mudar a estratégia se o risco aumentar. E nós estamos a acompanhar a situação diariamente. Nós trabalhamos com riscos e, se o risco aumentar, há várias medidas, entre as quais quarentena obrigatória, fechar fronteiras, etc. Não temos nenhum problema com isso. Mas ainda não se justifica essa medida.
Quem não está convencido com a posição assumida pelas autoridades sanitárias do país é o médico e antigo ministro da Saúde, Dario Danta dos Reis.
Hoje eu continuo a considerar que a quarentena deveria ser uma coisa obrigatória. Quer dizer, se a pessoa estiver com sorte e as pessoas não estiverem infectadas, vai correr tudo muito bem. Mas se nos aparece uma pessoa infectada, vai ser o fim do mundo. Não tenho conhecimento que a situação tenha mudado para que a opinião fosse também mudada. Aliás, a opinião corresponde àquilo que vários países estão fazendo e países desenvolvidos, não é? Portanto, eu não estou a ver nenhuma razão para ir alterar a minha opinião.
Também o jornalista Luís Carvalho está apreensivo com a possibilidade da entrada da Covid-19 no arquipélago, daí ser defensor da quarentena obrigatória a todos os regressados da China.
Uma quarentena obrigatória, não se sabe quem está com refugiado ou não. Olha, países como Portugal, França, Japão, Estados Unidos da América têm maiores e melhores capacidades do que nós, em termos de medicina de cuidado médico, faz isso, porque nós não podemos fazer também.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Da Praia vamos para Bissau, onde o presidente do Tribunal de Contas, Dionísio Cabia, afirmou hoje que o país é o oitavo mais corrupto do mundo e acusou algumas entidades de se furtarem à fiscalização pela forma como fazem uso do dinheiro público. Cabia tirou-se diretamente contra o Supremo Tribunal de Justiça de obstrução a uma auditoria que visava saber como é usado o dinheiro do cofre dos tribunais, notando que várias entidades públicas guineenses têm tido essa mesma postura. Ele disse, e cito, esta preocupação torna-se mais gritante enquanto os órgãos chamados a combater a corrupção caem na tentativa de obstrução da atividade de fiscalização, como é o caso do Supremo Tribunal de Justiça, que recentemente obstruiu a auditoria no cofre geral dos Estados. Fim de citação. A questão do cofre geral dos tribunais, onde é depositado dinheiro proveniente
proveniente, aliás, do pagamento de custas judiciais, preparos, multas e coimas, constitui o principal foco de desentendimento entre o Supremo Tribunal de Justiça e outras entidades do setor judicial, nomeadamente o Sindicato de Oficiais de Diligências, Magistrados e Advogados. Aquelas entidades nunca aceitaram o facto de não fazerem parte da gestão do cofre, que até agora é da exclusiva responsabilidade do Supremo Tribunal de Justiça. Ainda não há reações nem do Supremo Tribunal, nem do Governo. O governo do Quênia deu início em 2015 a uma operação para expulsar os chamados terroristas da Al-Shabaab da floresta de Boni, no nordeste da fronteira com a Somália. A operação deveria durar alguns meses, mas quase 5 anos depois as forças de segurança continuam a enfrentar os rebeldes islamitas. Em consequência, residentes têm medo de se aventurarem na floresta e um ataque mortal no passado mês de janeiro à base militar do Quênia e dos Estados Unidos aumentou ainda mais a insegurança na região. Bilal Abdi confiou na boleia que teve de um carro da polícia em 2017, juntamente com mais 6 pessoas. Pensou que estava segura, mas os rebeldes da Al-Shabaab montaram emboscada ao carro. Eles explodiram uma bomba na estrada no nordeste do país e depois dispararam. Dispararam muito. Minha perna sangrava muito. Um homem olhou para mim, tentei me abaixar, mas a bala atingiu o meu pescoço. Ele desceu, passou perto de mim para confirmar que estava morta e seguiu, conta Bilal Abdi. Os 10 polícias que estavam no carro fugiram, enquanto o motorista e 5 civis foram mortos, incluindo uma criança. Abdi sobreviveu e até ao passado mês de janeiro passou por várias cirurgias para remover balas e estilhaços que ainda estavam alojados no pescoço e na perna esquerda. Meu pai me disse para voltar para casa, mas eu disse-lhe que a estrada ainda não é segura. Antes eu trabalhava na terra para alimentar a minha família, mas agora sou uma pessoa com deficiência, lamenta Bilal Abdi. As autoridades quenianas proibiram os civis de viajar nos carros das forças de segurança que participam na prolongada guerra contra os terroristas, como explica Irungu Macharia, comissário do condado de Lamu. O grupo terrorista visa principalmente os nossos veículos e agentes. Então, ao ter civis nesses veículos, eles também tornam-se alvos. Os moradores ainda evitam adentrar na floresta por meio de ataques, como conta Abal Awaro, residente na floresta. Se fores visto na floresta, podes ser morto. Não conhece essas pessoas. Elas são animais que vivem na floresta e não és nada para eles. É melhor eu morrer aqui de fome do que procurar comida na floresta, lamenta Awaro. A insegurança da região é tanta que os combatentes islâmicos atacaram em janeiro a base militar conjunta Quênia-Estados Unidos, no condado de Lamu. 3 americanos foram mortos. Enquanto o exército queniano luta para proteger a floresta de Boni dos rebeldes da Al-Shabaab, os moradores lutam para ganhar a vida longe da sua principal fonte, a floresta.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América, emissão vespertina em português. São agora 13 horas e 12 minutos. Terça-feira é dia da política na América. Candidatos à presidência americana pelo Partido Democrata defrontam-se amanhã em mais um debate, desta vez na cidade de Las Vegas, no estado de Nevada. Mas como nos diz o João Santa Rita, este debate traz uma novidade que está a chamar a atenção de todos.
Esta novidade chama-se Michael Bloomberg, o bilionário de Nova Iorque, antigo presidente da Câmara desta cidade. Não vai ainda estar nos boletins de voto do estado de Nevada, que vota no sábado, e onde estão em jogo 36 delegados à convenção do partido. Bloomberg tem estado a fazer uso da sua vasta fortuna para encher as cadeias de televisão com anúncios, exortando os seus sucessos como administrador de Nova Iorque e usando, entre outros, palavras do antigo presidente Barack Obama, exortando a sua figura.
He's been a leader throughout the country for the past 12 years. Mr. Michael Bloomberg is here.
Palavras de Barack Obama pronunciadas quando Bloomberg era presidente da Câmara de Nova Iorque e ele, Obama, era presidente dos Estados Unidos. E nessas palavras, Obama elogia o que chama de liderança extraordinária de Michael Bloomberg e que afirma partilhar da sua determinação em unir o país para se alcançar progresso para o povo americano.
Progress for the American people.
Portanto, um dos muitos anúncios do Bloomberg fazendo uso das palavras de Barack Obama. Bloomberg já participou em comícios, mas esta será a primeira vez que vai participar num debate. E há quem duvide que ele tenha a capacidade de fazer frente aos outros candidatos, como é o caso de Daniel Pletka, do Centro de Estudos American Enterprise Institute.
I worry. Let me put it this way. He's not a personal friend of mine, so I don't know how he is going to debate, but one of the things that
eu preocupo. Ele não é meu amigo pessoal e, portanto, não sei como vai debater. Uma das consequências da grande riqueza é que te isola do povo. Pode-se dizer muito mais coisas sobre Donald Trump, e todos nós já fizemos isso, mas uma das coisas que joga a favor de Donald Trump é que é um homem de um certo grupo de pessoas. Muitos não gostam dessas pessoas, mas ele é um homem do povo. Não penso que Bloomberg vai provar ser um homem do povo. Palavras da analista Daniel Pletka. Ela estava a falar à cadeia de televisão NBC. Uma das particularidades da campanha de Michael Bloomberg é que ele escolheu deliberadamente não participar na votação das quatro primeiras eleições primárias, nomeadamente as de Iowa, New Hampshire, Nevada, a 22 de fevereiro, e Carolina do Sul, a 29 de fevereiro, preferindo concentrar-se nas primárias a realizar a partir da chamada Super Terça-feira, onde se realizam votações em 14 estados e ainda no Samoa e nos democratas residentes no estrangeiro. Aí estão em jogo 1.357 delegados dos 3.979 que vão à convenção. Isto é, Bloomberg olhou para o calendário e decidiu que os 155 delegados em jogo nos primeiros quatro estados é, como diz o ditado português, o primeiro milho para os pardais. Fazendo uso da sua vasta fortuna, Bloomberg, como dissemos, tem estado a bombardear as televisões com anúncios e criando comitês de apoio através do país, publicando anúncios a serem entregues porta a porta, enviando e-mails e usando as redes sociais. Até agora, Bloomberg gastou 124 milhões de dólares em anúncios só nos estados que participam na Super Terça-feira. E o que é certo é que ele tem estado a subir nas sondagens, aparecendo, à escala nacional, em terceiro lugar atrás de Bernie Sanders e Joe Biden. E um sinal claro de que ele começa a preocupar os outros candidatos é o facto de começarem a surgir declarações feitas há vários anos que são vistas como racistas e sexistas e que os outros candidatos usam para o desacreditar. Isso virá ao de cima, de certeza, no debate de quarta-feira. Mesmo Donald Trump, aliás, já tweetou que Michael Bloomberg é, e citamos, racista. Eugene Robertson é comentarista no jornal Washington Post.
Os democratas, as they look toward this election, they're saying it's Trump, it's going to be a knife fight.
Muitos dos democratas, quando olham para estas eleições, dizem: é Trump e isto vai ser uma luta com facas. Talvez seja melhor olharmos para a pessoa com a maior faca. E neste caso, uma faca de 60 mil milhões de dólares, que é a fortuna de Michael Bloomberg. Penso que é por isso que no Partido Democrático estão a olhar para ele e é por isso que coisas que ele disse há alguns anos atrás, que o desqualificariam da corrida há alguns anos atrás, podem não ser só por si agora desqualificadoras.
May not in and of themselves be disqualifying. We are yet to see him on a debate stage.
Ainda não o vimos num debate. Ainda não vimos como se vai comportar. Mas já vimos muitos anúncios e isso deu-lhe números nas sondagens.
But we've seen a lot of ads and it's gotten him some numbers in the polls.
Eram palavras do comentarista Eugene Robinson a falar à cadeia de televisão NBC. Alguns comentaristas dizem que após a super terça-feira, a 3 de março, ficar-se-á com uma ideia mais clara de quais os candidatos que poderão continuar. Mas o analista Alan Eichmann, da Universidade Americana, aqui em Washington, diz que há que começar a pensar numa possibilidade para a convenção do partido.
It's possible we could see a long contest that's splintered, with various candidates winning various primaries and nobody coming into the convention with a
candidate. É possível que poderemos ver uma campanha longa com vários candidatos a vencerem várias primárias e em que ninguém chega à convenção com uma liderança clara. Então, iremos ver algo que não vemos há mais de meio século, uma convenção dividida onde serão os delegados a ter que discutir e decidir quem será o candidato. E nesse caso, tudo pode acontecer.
And then anything can happen.
Palavras de Alan Eichmann, da Universidade Americana. Para já, contudo, os candidatos estão focados nas eleições do Nevada, no dia 22, e Carolina do Sul, no dia 29. E essas votações, à sombra da grande incógnita, que se chama Michael Bloomberg.
Voz da América, 13 horas e 19 minutos, aqui em Washington. Quem nunca soluçou ou não sofreu de soluços? Este é o tema da nossa página de saúde aqui com a Ana Guedes.
Ora então, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que vamos falar de soluços. Isto porque, das muitas questões que diríamos benignas que nos atormentam, os soluços são provavelmente uns dos mais estranhos. Eles parecem ocorrer nos momentos mais inoportunos, mais inconvenientes, por exemplo, como antes de uma grande apresentação no trabalho, e duram de 2 minutos até 48 horas, em alguns casos graves. Os soluços parecem engraçados, na melhor das hipóteses, e dolorosos, na pior. Provavelmente qualquer um de nós que já teve uma crise de soluços tentámos livrar-nos deles através de alguns remédios antigos, por exemplo, pregarem-nos um susto ou beber um copo de água fria. Mas será que estes remédios realmente funcionam? E se não, existem métodos que o fazem? Vamos ver. Primeiro, o que nos faz ter soluços? São eles um acaso? A razão por trás dos soluços é uma das grandes incógnitas no mundo da saúde, diz Michael Richardson, prestador de cuidados primários e diretor do escritório da One Medical. O problema aqui é que provoca o soluço difere de pessoa para pessoa e é por isso que parecem tão aleatórios. Ora, os médicos referem a forma diferente como o arco reflexo atua. Mas o que é o arco reflexo? É a resposta imediata à excitação de um nervo sem a vontade ou consciência da pessoa, ou seja, é um estímulo que não chega até o encéfalo que recebe resposta na medula. O ato reflexo é o mais rápido mecanismo de estímulo e resposta do sistema nervoso. Ocorre quando reagimos de maneira instantânea e involuntária a estímulos ambientais. Alguns reflexos são inatos, como a flexão da perna de um recém-nascido ou se fizermos cócegas nos seus pés. Ora, o arco reflexo, cada um de nós pode reagir de maneira diferente, por exemplo, quando comemos comida apimentada, água gaseificada ou mesmo quando temos estresse no trabalho. Nada como tentar perceber quando começamos a ter soluços e ver o que pode tê-los provocado. Quando estamos no meio dos soluços, provavelmente não nos importamos muito com a origem deles. Queremos mesmo é que eles apareçam. A boa notícia é que, a maioria dos casos, os soluços eles aparecem por conta própria em um período de tempo razoável, sem qualquer intervenção nossa. Mas se tiver um caso de soluço com duração de horas, e isso pode acontecer, ou apenas desejar que se livre dele o mais rápido possível, há algumas provas que suportam os chamados remédios comuns para o soluço doméstico, como prender a respiração ou ter medo quando nos assustamos ou nos assustam. Há quem tenta a acupuntura, que não recorre a medicamentos e que demonstrou funcionar de modo que pode ser uma opção se os soluços a atormentam por mais tempo do que o esperado. Se por acaso os soluços persistirem por mais de 48 horas, isso é considerado soluço persistente. O melhor é mesmo consultar um médico, pois há medicamentos que podem ajudar a pôr termo a esses soluços. De acordo com Isanali, médico de cuidados primários de Beverly Hills, algumas das causas mais prejudiciais dos soluços podem incluir o refluxo ácido, a distensão estomacal, a irritação do estômago, úlceras no estômago, anormalidades eletrolíticas. Também pode ser um efeito colateral de um medicamento. e em casos raros são um sintoma de uma doença subjacente mais grave. Na maioria dos casos, os soluços são uma parte inofensiva, apesar de irritante, com que nos confrontamos. São necessárias mais pesquisas para entender verdadeiramente as causas por detrás dos soluços e como tratar. Por enquanto, se tiver uma crise de soluço, use os remédios caseiros comprovados para se livrar deles. Ou pode optar por ir ao médico, caso seja persistente, e fiquem mais do que uns minutos. E esta foi aqui uma página de saúde na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, convosco esteve esta semana Ana Guedes, que vos deseja uma boa semana de saúde.
E quem nunca soluça quando canta é o maliano Umu Sangaré e traz-nos o tema Kamalemba. Música do Mali, antes das notícias que fecham esta emissão da Voz da América em português, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, a antiga presidente chilena Michelle Bachelet, declarou-se horrorizada com a violência na região nordeste da Síria e pediu a criação de corredores humanitários no momento em que o exército sírio consolida o controle da região anteriormente dominada por rebeldes. Num comunicado, Bachelet diz que, citamos, nenhum abrigo é seguro e, como a ofensiva do governo continua, as pessoas são forçadas a ficar em zonas cada vez menores. Fim de citação. Tropas da ONU e do governo da República Centro-Africana mataram 12 membros de um grupo rebelde num confronto no nordeste do país, disseram autoridades nesta terça-feira. Os confrontos começaram quando elementos da chamada Frente Popular do Renascimento da África Central entraram na cidade de Birao, de onde foram repelidos. Na República Democrática do Congo, 13 pessoas foram mortas ontem à noite na cidade de Alungupa, no novo ataque atribuído aos rebeldes ugandeses das Forças Democráticas Aliadas, informou hoje o porta-voz das Forças Armadas. Mark Hazukai disse que os rebeldes atacaram civis, saquearam lojas e até o hospital.
militar local foi atacado. O secretário de Estado americano Mike Pompeo manteve hoje negociações em Addis Abeba com o primeiro-ministro da Etiópia, com quem discutiu reformas políticas e planos dos Estados Unidos para fornecer apoio financeiro substancial para reformar essas mesmas reformas, para reforçar, aliás, essas mesmas reformas. As autoridades etíopes disseram que foram também discutidas questões regionais, numa aparente referência à disputa da Etiópia e o Egito sobre a construção de uma barragem no rio Nilo dentro da Etiópia, que estão a ser mediadas pelos Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão de hoje da Voz da América, 18 de Fevereiro. Em nome de todos se despedem Mariano Bartolomeu, Dan Crafton e Álvaro Lúdger Andrade. Boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.